E saudações, caríssimos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Fire, mas você pode me chamar de Rafa, e aqui comigo...
Darfânia.
Eu sou o Leozinho Game Prisons, e que a força esteja com você durante esse podcast.
Boa!
Aqui quem fala é Big Mike, conhecido como Microfonão, é o que elas dizem. E Felinho é beijo de amigo. Vocês vão entender.
Nossa!
Caralho!
E você está ouvindo o Frost Hunter.
Então, meus queridos, hoje a gente está aqui para poder falar da nossa queridíssima galáxia muito, muito distante. E hoje a gente vai destinar o episódio só para falar dos clássicos.
Maio de 1977, George Lucas lança nos cinemas Star Wars, que era só Star Wars, não tinha episódio 4 ainda.
É um mundo mais simples, né? Então, o que eu acho massa, assim, de Star Wars, cara, é que se você pegar principalmente o episódio 4, né, ele é muito simples por essência, né, cara? Ele é... E aí você vê como é que o George Lucas, ele traduz isso, assim, tipo, cara, muito direto. E é muito eficiente, tipo, você tem... A navezinha dos rebeldes, você tem aquele Destroyer, que é um negócio assim, pô, é uma infinidade, é um mundo que, pô, não acaba mais. E você tem toda a iconografia, assim, da roupa do Império, dos rebeldes, né? Como, né, todos os soldados do Império, né? Que no caso é os Stormtroopers, né? Eles são padronizados, todo mundo de branco.
Não, mas não só isso, né? Já pelo tamanho você já sabe que o Império é uma força.
É, exato, exato. É muito direto, assim. E eu acho que essa é a tônica de todo o filme, porque ele é um filme muito simples, cara. Todos os três filmes dessa trilogia clássica, de certo modo, eles são. Assim, você tem a coisa assim do bem contra o mal bem delineada. É uma narrativa clássica, mas ela fica de uma maneira tão eficiente que, pô, já venderam peixe ali na primeira cena pra ti, tá ligado?
Star Wars tem um maniqueísmo muito bem definido, né, desde o início.
Mas eu nem sei se... Assim, é uma visão maniqueísta, óbvio, né? Mas é o lance, assim, cara, de como ser trabalhado, entendeu? Porque você não perde muito tempo, assim. Você pega, assim, vamos lá, assim, você pega, assim, ó, os personagens centrais e tal, eles não têm, né, pelo menos nesse momento, assim, uma grande construção. É mais a dinâmica deles, cara, e é a ação, é a aventura, né? Então, ele é um filme que não perde muito tempo nisso.
Até porque os personagens, eles são arquétipos, né?
É.
O Luke é o arquétipo do herói, o Han Solo é o arquétipo do herói, o Ben Kenobi é o arquétipo do guerreiro religioso, né, templário. Darth Vader é o militar, figura de autoridade, por aí vai.
Não, isso é outra coisa que Star Wars faz muito bem, né, cara? Assim, pegar toda essa gama de referências de cultura pop, de filme de samurai, velho oeste, space opera.
Música clássica.
É, sim, porque o John Williams, nossa, pô, sem comentários, né, e fazer um negócio ali, cara, sabe, de uma maneira que é até orgânico, sabe, dentro do universo, assim, que é super lúdico, funciona muito bem. Só uma dúvida, foi o primeiro filme com qual vocês tiveram contato no universo de Star Wars, ou...
Eu acho que foi. Eu não tenho lembranças definidas, mas eu acho que foi. Eu tinha mais conhecimento porque o meu pai, ele gosta muito de filme de ficção científica, né?
Ah.
Então, provavelmente, nas idas e vindas das finadas locadoras de VHS, ele me apresentou.
Saquei.
O primeiro que eu assisti foi o episódio 3, A Vingança do Sith.
Pô, olha só, cara.
É por isso que eu gosto muito de prequels, cara.
Eu também gosto.
Não, mas o meu também foi com prequel, cara. O meu foi com prequel, mas o meu foi com Ameaça Fantasma, né?
Só que assim, eu fui reassistir, tipo, a trilogia original quando saiu pro DVD, tipo, 2007, quando fomos bombardeados com especial 30 anos de Star Wars.
Nossa, real, eu lembro.
Eu tive a oportunidade de reassistir a trilogia original e assistir os prequels por completo.
Eu lembro dessa época, cara, eu lembro. Saudades. Não, eu lembro que eu assisti o episódio o Ameaça Fantasma porque era o episódio 1, sacou? Mas enfim, só a título de curiosidade, porque tava falando da questão do primeiro filme ser episódio 4 e tal. Eu não tinha essa noção bem definida na época, cara. É, cara, eu acho... eu não sei. É o filme favorito de vocês na lista? Porque eu conheço muita gente mesmo que coloca esse filme como o favorito, cara.
O episódio 4?
É o episódio 4, cara.
Não, é... dessa trilogia, meu favorito é o 5.
É, o que 90% dos fãs acham, né? O Império Contra-Ataca.
Não, meu episódio 6.
Mas se for assim, no geral, de todos os 8 filmes, de todos os 9 filmes, o 4 ele não chega nem no top 5 pra mim.
Sério, cara, olha só. É porque ele é o mais simples, né, também, né?
Não, eu respeito toda a carga que esse filme tem. Ele foi o primeiro, eles estavam testando uma parada nova, ele foi revolucionário, ele que se lançou ao mundo aí essa vibe de Star Wars, ele tem uma puta moral, mas...
É, não, ele que iniciou essa, mais ou menos essa cultura de ter efeitos especiais em filmes, né?
Cara, Star Wars moldou o cinema blockbuster, só isso, sabe? Ele, Tubarão e o Exorcista foram os filmes que abriram a era do blockbuster, sacou? E meio que enterraram Nova Hollywood, né?
Uhum, sim.
O que é engraçado, porque o George Lucas, ele é um cara que veio da Nova Hollywood, né?
É, com o THX 1138, com Loucura de Verão.
É, o Loucura de Verão, né? Ele, esse filme, ele fez um filme meio com água de salsicha, assim, cara, troco de bala, com ninguém botando pé.
Não, ele fez pra pagar a refeição, que ele tava quebrado.
É, exato. Pô, abriu a Lightning Magic. Pô, o cara, assim...
É, não, a gente teve muitas coisas que vieram daí, né? Primeiro que foi o estúdio, né, de efeitos especiais, que era a indústria Lightning Magic. Que a Fox era o único estúdio que tinha mantido o estúdio interno, né, pra efeitos especiais. Tanto que daí veio o Planeta dos Macacos. Aí quando a Fox fechou, ele falou, não, preciso de efeitos especiais, então vou abrir meu próprio estúdio.
Não, olha só.
Olha aí.
Que hoje é só um dos estúdios mais importantes aí. De toda a indústria cinematográfica, né? Que, essa simplicidade que a gente tá falando funciona muito bem pro momento, porque depois não tem a expansão de universo, ela só funciona por causa desse filme, né? Do fato dele ter dado tão certo.
Inclusive, né? Ele é o que encaixa mais perfeitinho, né? Na jornada do herói do monomito, né? Do Joseph Campbell. Isso. Ele é o filme que encaixa mais direitinho, assim, na jornada do herói. Você consegue ver nitidamente os atos.
Não, eu ia falar que a gente já viu a influência de Star Wars, né, cara? Que é a tragédia grega, porque essa coisa é muito, sabe assim, teatro grego e tal, cara. Tem umas pitadas ali que são muito...
Falando também da estética, né, do Star Wars, você vê que ele é um filme, né, futurista, porque tem naves, tem planetas. Mas ele também, tipo, em termos de organização social, ele é muito primitivo, né? Porque tem princesas, tem império, tem generais.
É.
Escravos.
Escravos.
Mas eu acho que isso é influência até da parte mais fantástica, né? Porque a gente fala de Star Wars como uma ficção científica. Cara, Star Wars, no fundo, é uma grande fantasia, assim, sabe, cara?
Com uma skin tecnológica, né? Com uma roupa tecnológica.
Star Wars tem nada de ficção científica. Star Wars é fantasia com skin, é o que você falou.
É, e aí, novamente, você pega a habilidade do George Lucas. Cara, isso ninguém pode tirar dele, assim, cara. É, sei lá, eu acho que o único cara que tem uma habilidade tão grande, mesmo assim, é meio limitado, assim, de criar um universo desse, sei lá, é o Del Toro. Porque é um universo que tem uma estranheza, mas ao mesmo tempo ele é muito lúdico, tá tudo ali funcionando de maneira orgânica.
Ele é muito fascinante.
Uhum.
É, exato. Você olha assim, cara, né, poxa, tem uma estranheza, né, e consegue combinar uns tons mais infantis com uns tons escuros, e a coisa nunca soa, assim, dissonante, sabe?
Você tem a própria comparação da estrutura organizacional de um, por exemplo, de um destroyer com um navio. Você tem as patentes militares, inclusive.
É.
Isso lembra as batalhas de pirata, né? De navio, né? Os canhões, um disparando contra o outro. Sim. Eu acho isso foda pra caralho. E é uma sacada genial.
É. Não, é fantástico, cara. É fantástico. Funciona muito bem, cara. Funciona. Você vê, né? O universo ele é estranho, mas ele consegue te pegar porque ele tem esses elementos que meio que te puxam, assim, pra um ambiente reconhecível, né, cara? Eu acho fantástico isso, cara.
Sim, sim.
Sabe? Parece algo simples de fazer, mas não é. tão simples assim.
Vocês estão falando de elementos marcantes, Star Wars provavelmente trouxe a arma mais icônica do cinema, que é o sabre de luz.
É.
A força é um elemento muito icônico, mas ela não tem uma forma física. Ela só tem, digamos, os sets de habilidades.
É, até porque os primeiros poderes da força que foram mostrados é... No episódio 4 tem alguma cena de levitação?
Não, ele só foi introduzido no episódio 5. No episódio 4, a força é mostrada com algo que pode influenciar mentes fracas. E se você é true good, né? Full bonzinho, você consegue reencarnar e falar com quem tem sensibilidade à força.
É, então os poderes da força que foram mostrados primeiramente é o Jedi Mind Trick, aquele de você ficar com a viseira tampando sua visão e você ficar prevendo os tirinhos.
Isso.
É... O você morrer e sumir.
Morrer e não morrer, né?
Isso nunca fez sentido pra mim, cara. Isso nunca fez sentido. Não, no episódio 4 tem um lance lá da manipulação que o Obi-Wan Kenobi faz na mente do Stormtrooper também, né? Tem o Darth Vader enforcando um cara, né? Mas eu acho que é a única...
Verdade.
Ah, é mesmo. Assim, você pode até supor que a força do lado negro causa asfixia, né? Faz a pessoa ficar sem ar. Ou então, né? Você entender aquilo como um prolongamento de poderes de telecinese, né?
Exato. Tem uma coisa no episódio 4 que sempre me incomodou, cara. Não sei vocês. Mas é a reação da Leia quando o planeta dela é destruído, cara.
Ah.
Pô, eu sempre achei um negócio. O que é esse daquele negócio? George Lucas, ele não é um grande diretor de atores, cara.
Ou então a Carrie Fisher não é uma boa atriz. Tem isso também.
Os dois, eu acho, né? Eu acho que um pouco dos dois.
É, um pouco dos dois.
Reação de personagem a algum acontecimento marcante não é muito forte do episódio 4, na minha opinião.
É, tem isso também, porque o Luke Skywalker conhece o Obi-Wan por um dia e já sente a morte dele.
É, não, os tios carbonizados na porta da casa dele, lá naquela cena, assim, completamente traumatizante. Ah, eu quero ir embora de Tatooine, foda-se, tá ligado?
Não, mas na situação dele, cara, não tinha como. Ele sabe que o pai dele era como Obi-Wan. E a única família que ele conhecia morreu.
É, não, assim...
Ah, mas porra, tá tendo um saco, velho. Eu fosse louco na cena aqui, já dando cambalhota. Porra, vou embora dessa merda, graças a Deus, tá ligado? Porra.
Foda-se a minha família. Então, justamente. Porra.
Não, ele não tem mais família, sacou? Tá mais pra foda-se esse lugar. Não,
o Léo, ele tava falando outro dia comigo exatamente sobre essa cena. O que que era mesmo, Léo?
Falei que, tipo, principalmente pela coisa dele tacar o foda-se pra tudo isso, pra ter várias cenas que são realmente pesadas, é que realmente não é importante pra história aquele momento, e simplesmente eles serviam pra morrer, entende? Igual o Alderaan servia pra mostrar a força, sabe?
Da Estrela da Morte.
É, não, mas eles também servem pra libertar o Luke, porque ele recusa. Ele não quer ir.
O que eu tava falando é que, basicamente, a ideia disso pro filme, não pra, tipo... É simplesmente aquela, sabe? Não importa... O drama, como aquilo atingiu ele, não importa, porque isso não é uma coisa que vai interferir na construção inteira do personagem, entende? Porque isso é uma coisa, não é igual a morte dos pais do Batman, por exemplo. Uhum. É uma coisa que, mesmo que ele chore, ele se faça com aquela parte humana que a gente sente pela cena, não precisa existir, entendeu? Igual com a Leia, vendo o planeta dela, não precisa ser algo tão grande.
É verdade, eu não tinha pra passar pra esse lado.
Porque antes eu cheguei, né, ontem eu tava conversando com o Léo sobre isso, e o Léo me deu esse argumento aí. E eu, sim, eu falo assim, velho, que isso? Isso é um erro narrativo, não sei o quê. Isso é completamente fora da realidade. Aí o Léo falou assim, velho, você tem que ver se a proposta do filme é essa. O tom do filme não é de você lamentar mortes, né? Apesar do que eu também acho, né, só eles colocaram corpos carbonizados na porta da casa, né? Uma cena...
Né?
A cena grotesca, né?
Não queria maquiagem, jogou dois esqueletinhos ali, foda-se.
É, não queria gastar orçamento e cena, né, pra poder colocar o tio Owen agonizando e falando, ô, Luke.
É, tacaram fogo e tudo, jogaram dois esqueletinhos ali, acabou.
Dois bonecão de borracha.
É.
Mas você vê como isso é uma coisa muito interessante, ele desobedeceu o tio, né, pra procurar o androide que ele perdeu, e por conta disso ele não morreu.
Thank you.
Vamos falar da figura mais visivelmente mais icônica. Darth Vader.
O Darth Vader é o que eu falei, cara. É tipo, é um cara gigantesco usando um sabre de luz vermelho, embora nesse filme não seja vermelho, tem isso, né?
É, tem isso. Na versão original era branco.
É. E que tu olha e tu fala assim, pô, o cara é mau, velho. E tu respeita ele, entendeu?
É, não só isso, pronto. Mas você não consegue ver feições humanas pela máscara.
É.
Você não consegue ter uma identificação, você não consegue ver expressão de raiva, de tristeza. Você tem o mesmo rosto.
Você não vê aquela parte humana que você vê em outros vilões, você não vê nele, porque é como se ele fosse uma presença, entende?
Sim.
É algo acima disso que não, você não consegue compreender, e você vê que os outros personagens de volta também não compreendem. Mesmo sabendo que ele já foi um homem, você não consegue negar essas duas ideias.
Não, você acha que você... A silhueta dele te dá a impressão de um homem, mas você tem certeza. Você não tá vendo o que tem debaixo da máscara?
A máscara dele já se tornou o rosto dele há muito tempo, sabe?
É, não, tipo, e é tudo, porque ele tem o visual e ele tem o som, que é a respiração.
É, você tem toda uma... Eu acho que o Darth Vader, ele é construído em cima da ideia, né? Mais até do que no próprio ser dele, porque ele é um cara alto, ele usa preto, ele tem uma máscara imutável. O que ele tem é presença, tá ligado? Ele é uma figura opressora, tipo, ele é mais alto que todo mundo. Primeira cena que ele aparece, já é ele enforcando o cara lá, suspendendo ele do chão. Tem inclusive um close no pé dele pra poder mostrar, olha só, eu suspendo pessoas do chão. Ele, tipo assim, a própria voz dele, ele, eu acho que, se eu não me engano, ele foi dublado, né? O ator ali na hora da gravação, ele não falava nada. Foi depois, por cima, que dublaram ele.
Isso foi muito bom, porque vocês já viram o ator que interpreta fisicamente o Darth Vader?
Já, já. É o tipo Anderson Silva, sabe Anderson Silva?
Não é o Anderson Silva, é tipo como se fosse o equivalente ao Chico Bento.
Cara.
Ele tem um sotaque, entendi, de caipira.
O cara que foi o físico, né, do Darth Vader, entendo.
É.
Isso.
É. Quem fez a voz mesmo do Darth Vader, né?
Foi o James Earl Jones.
É isso.
É, isso mesmo.
Vozeirão da porra, né? Vulgo vozeirão da porra.
Exato, isso que eu ia falar. Porra, não. O cara, sei lá, cara, ganhou a aposentadoria dele com a voz, sabe?
Inclusive, ele ficou com medo de ser acreditado no filme, que ele achava muito bom.
Putz grila, hoje em dia ele dá graças a Deus por causa disso, né?
Provavelmente.
É, depende, o Harrison Ford não gosta de ser o Han Solo.
Mas o Harrison Ford é o Harrison Ford, né, cara? Tipo, acho que ele cresceu mais pra além do personagem, né? É uma coisa que o Mark Hamill, por exemplo, não teve. A Carrie Fisher também, não.
Sei lá, eu acho que o Harrison Ford já tava desconfortável no personagem, tipo, no episódio 6, tá ligado? Tanto que o Han Solo, ele não tem muitas falas no episódio 6.
É, mas ele sempre falou que, na real, o Star Wars era só dinheiro mesmo. Assim, como qualquer trabalho, né? Mas ele não tinha muito... Não tinha realmente um apreço muito grande. Ele, preciso de grana, vou aí, velho.
Louco que do Indiana Jones ele gosta, né?
É
questão de gosto, né?
É, aí pode ter sido a relação dele com o Spielberg, né?
Uhum.
Spielberg já era o Spielberg quando fez Indiana Jones, de certa forma, né?
Uhum. Uma coisa que eu reparei, reassistindo, né, os clássicos, é que os duelos todos, os sabres, eles eram empunhados com as duas mãos. O Darth Vader, ele usa pouco o sabre de luz empunhando com uma mão só.
É porque a ideia do George Lucas era de que a figura dos usuários da força fosse samurais sempre empunham a espada com duas mãos.
Com duas mãos. Só que, tipo, você segurar o sabre de luz com duas mãos evita você fazer firulagem da força, tá ligado? Você... Aqueles giroscópteros loucos que você tem nos prequels. Eu acho maneiro pra caralho. Mas eu respeito a opção estética.
Não, mas e tinha outra coisa também. Ele não tinha um coreógrafo... Ele acho que só foi ter coreógrafo no episódio 6. Não tinha um coreógrafo no episódio 4. É, mas em compensação ela tem o peso emocional, porque a luta de sabres do episódio 4 é o mestre encontrando o aprendiz renegado.
Estava esperando por você, Obi-Wan. Tornamos a nos encontrar. O círculo agora está completo. Quando o deixei, eu era apenas um aprendiz. Agora eu sou o mestre.
Apenas um mestre do mal, Darth.
É bem louco, né? Tipo assim, pra quem já viu os prequels, o episódio 4 é outra coisa, cara. Os clássicos, quem, tipo assim, quem assiste, quem sabe das paradas dos prequels, a interpretação dos clássicos, ela fica completamente diferente.
É, desde o 4, ele só foi ganhando força pra cena, né? Antes era, tipo, o maior símbolo do inimigo e o mestre. Depois foi o mestre com seu aprendiz. Depois os amigos lutando. Tem, sempre vai aumentando essa força, deixando a cena melhor.
Mas eu não sei, cara. Eu acho que, independente disso, eu acho que funciona, né? E eu tô pensando assim na questão da trilogia clássica com toda ela isolada. Eu acho que funciona justamente por isso, assim. Porque quando você sabe... Porque até esse momento a gente tá falando muito de arquétipo ali, né? Uhum. O vilãozão e tal, né? O que eu acho interessante, né? Nessa dualidade que o George Lucas estabelece já nesses primeiros filmes é que você percebe que tem uma linha muito tênue, assim, realmente entre Jedi e Sith, né? De modo que assim, são duplos mesmo, né? Um é espelho do outro, de certa forma, entendeu? Não custa muito pra você cair pro outro lado, né?
Porque se a gente olhar o episódio 4, Uma Nova Esperança, ele é um filme fechado nele, sabe? Não precisa, em teoria, né? A gente nasceu bem depois disso. Ele não precisa de sequência. Ele conta uma história fechada.
Eles não foram pretensiosos e deixaram um final aberto, né?
Não, mas eles deixaram várias... Tipo, a história fechada, mas ele deixa várias pontas soltas. O Luke não vira Jedi. O Darth Vader continua vivo.
Sim, sim. É.
O Darth Vader continua vivo até onde você saiba, né? Porque também se acabasse ali... Inclusive... Do modo como o filme termina, né? É porque a gente sabe que tem uma continuação, mas do modo como o filme termina, até pode.
Não, verdade, verdade. O final do Darth Vader é ambíguo.
Exato, mas do modo como o filme termina, você pode, inclusive, inferir que o Império todo foi destruído, né? De certa forma.
Sim, sim.
É, porque a Estrela da Morte era a arma mais poderosa do Império.
Exato, claro que tem a estrutura política, né? Que tá por trás, que essa não acaba. Mas você pode inferir isso perfeitamente.
É, se você levar em consideração... É, se você levar em consideração também a arma mais poderosa da galáxia. Só foi usada uma vez, né? Que foi na destruição de Alderaan. Assim, tudo bem, tem o Rogue One, mas o Rogue One foi feito depois, né? Se você olhar o episódio 4 fechado, é a arma mais poderosa da galáxia. Só foi usada uma vez.
Acho que não durou nem um ano, tá ligado? Ela terminou de ser construída em zero... Em zero ABY e morreu... E foi destruída em zero ABY.
A parada da Estrela da Morte é aquele negócio assim, de você ter a possibilidade de puxar o gatilho, sabe? Pô, aquilo tá na mira de qualquer planeta e, cara, os caras, se quiserem, vão puxar o gatilho, entendeu?
Uhum.
É mais o poder aí da persuasão do medo, necessariamente, do que outra coisa, né, cara? É a possibilidade, né?
É quase uma analogia a uma bomba nuclear, né? Porque você tem, e ela tem um poder de destruição incrível, então você não vai fazer nada.
É concentração de poder, né? A mera possibilidade de você apertar o gatilho já é o suficiente para as pessoas te temerem pra caralho, sabe? Eu entendo esse ponto.
Que aumenta a vitória dos rebeldes, né, sobre o Império, né, com a destruição dessa arma.
Sim, sim. E é muito simbólico do Gebel realmente representar essa coisa da esperança, enfim, né, sabe? Da esperança de você eventualmente virar, né? Porque a questão não é nem tanto o potencial numérico, é que é aquela questão da fagulha, né? Que pode explodir por algum momento, que é, assim, acabar, né? Com a mínima possibilidade.
Qualquer regime opressor, ele é íntegro, mas, assim, ele é completamente inflamável. Uma mera fagulha de rebelião é o suficiente pra contagiar todo mundo e fuder o Bahia, tá ligado?
Sim, se você for olhar as revoluções... Diferentes, elas começaram assim, desde as revoluções burguesas, né, até mesmo passando pelas revoluções socialistas e tal, elas começaram de uma fagulha, assim, né, de um incidente que desmoronou o antigo sistema, né.
Uma ideia que surgiu em qualquer pessoa dali do meio acabou com o governo inteiro.
Então, só pra gente encerrar o assunto de Uma Nova Esperança. O filme, ele tinha um orçamento de 8 milhões. O George Lucas não conseguiu fazer com esse dinheiro, ele conseguiu mais 3, totalizando 11 milhões na época. Eu fui num site chamado Calculador de Inflação dos Estados Dólar. Isso hoje seria, para 2020, né, corrigido por inflação, isso hoje seria equivalente a praticamente 40, 47 milhões de dólares. Que não é muita coisa. O primeiro filme da X-Men custou 40.
Uhum.
Mas ele faturou em bilheteria 775 milhões e meio na época. corrigindo por inflação de 2020, passou da marca dos 3 bilhões.
Rapaz.
Muito dinheiro.
Jorge Lucas virou Midas.
Fora merchandise e tudo mais.
Isso, também tem isso. Fora o merchandise que foi criado, surgiu essa cultura do merchandise. E tem uma, assim, e tem uma coisa que, tipo, tem uma, essa lenda, né, de que o Jorge Lucas trocou o salário pelos direitos do filme. Não foi bem assim. O que eu entendi, segundo um cara que ele traduziu um livro, é como Star Wars conquistou o universo, ficou o seguinte: a Fox ficou com os direitos de distribuição do filme, o Jorge Lucas ficou com os direitos das sequências, e ambas as partes puderam conseguir licenciamento do episódio 4. Só que a Fox focou no básico, que era pôster, camiseta e boné, e o Lucas levou isso a uma nova forma, com boneco, quadrinhos. Teve o audiodrama que foi gravado também, que traz algumas cenas que foram deletadas do filme, licenciou uma linha de brinquedos e foi tudo pro bolso dele.
É, não, Star Wars é... A cada filme você vê as coisas pra virar brinquedo. Coisas pensadas pra virar brinquedo.
Fazer sabre de luz de tipo diferente.
É, fazer
duplo com cruz, cabeça pra baixo.
Vender 200 Stormtroopers com cor diferente, acessórios diferentes.
Ah, Clone Wars.
É. E então agora entramos em 1980 com Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca. E eu queria já começar falando de que o filme, ele é uma excelente expansão porque foi apresentado em Uma Nova Esperança.
Sim, sim.
Hoje em dia, principalmente, tem que se agradecer quando uma sequência não estraga o filme anterior.
Exato, cara. E tem vários elementos que foram introduzidos no Império Contra-Ataca que ficaram icônicos. É, por exemplo, os poderes da força, né? Tudo bem que o Darth Vader enforcou o sujeito no episódio 4, mas a gente tem finalmente, você pode puxar coisas, né? Ou levitar coisas com a força. Você tem o fantasma da força.
É.
Você tem as visões. Tudo bem que a gente não vê o Luke tendo visões, mas você tem, né?
Ele viu o Darth Vader naquela caverna em Dagobah.
Isso.
Ah, mas tem Yoda também. Exatamente. Que é um personagem super icônico, cara.
É, então, o que eu ia chegar, você tem personagens, você introduz o Yoda.
O Yoda é o mestre do mestre, tá ligado? Tipo...
É, então, e ele é o e muito importante, ele é o mestre do mestre.
O Yoda, é assim, quando você fala em Star Wars, a primeira figura que vem é o Darth Vader. E na sequência, quase junto, é o Yoda.
É o Yoda.
É verdade.
Você vê como ele é uma coisa, tipo, bem conceitual, né? Ele é alguém super poderoso, mas é aquela figura pequenininha, sabe? Menor que um joelho.
É o bonequinho verdinho do Star Wars, cara.
Que tá ali pra não pra te ensinar a lutar, pra ser um guerreiro, pra te passar conhecimento.
Ele tem uma coisa, ele e o Darth Vader, né? Ele tem uma coisa tipo do Superman, tá ligado? Que transcende os entendedores, tá ligado? Você virar mostrar uma foto do Yoda pra alguém que é leigo e falar, ah, é aquele boneco do filme, dos laser. Em algum momento ela vai chegar no Star Wars. O Superman é um pouco mais, né? O Superman, você mostra uma foto do Superman pra um velho, ele vai falar, é o Superman. Os velhos falam Super-Homem.
É, tá mais tempo na cultura, né? Tá mais tempo. Importante também ressaltar que o Império Contra-Ataca, ele é um filme que o Darth Vader é mal, que ele mata até os próprios subordinados.
Ah, é, ele fica passando, né, o cargo, acho que é de almirante, né, de...
Isso, pra alguém comete alguma falha, ele vai lá e mata. E a primeira pessoa que ele mata à distância, na câmara dele.
É.
Ele liga pro cara, o cara atende no Skype, ele morreu. É tipo a menina do chamado, tá ligado?
É bem que isso. Exato, e você pensa, se o cara faz isso com os aliados, imagina com os inimigos.
É, o que eu acho legal é que o Darth Vader é muito diva, né? Ah, fez merda, tá morto, pronto, próximo.
Pior que encaixa mesmo.
É, seu tempo de vida é até o seu próximo erro, né?
Exato. E isso é engrandecido com o que foi introduzido nesse filme, que foi a Marcha Imperial.
Nossa, ó, tem um detalhe que aquela cena de abertura da batalha lá na neve, cara, com... Tem um detalhe muito que a gente esqueceu, né, cara, que são que é aquele transporte blindado lá, o AT-AT, né, os andadores.
Os walkers lá, né?
Isso.
É, pô.
Ah, que é outro ícone também.
É, então, que ele já é bem diferente, porque as batalhas de nave no filme, elas são todas no espaço, e aqui, né, elas trazem pro terreno.
Sim, que tá naquela ideia de rebelião mesmo, né, cara, de guerrilha e tal, eu acho muito mal.
Uhum.
E quem não queria um boneco do AT-AT, hein? Porra.
Oi.
Né, cara?
Eu quero até hoje.
Quem nunca deu cagaço no Star Wars Battlefront, né?
Nossa. Isso. O no Lego Star Wars que tinha que dar a volta no bicho.
Nossa, que era um saco, cara.
Né?
Aquele Yeti que perdeu o braço, então.
Ah, inclusive essa cena é pra justificar as cicatrizes no rosto do Mark Hamill, que ele sofreu um acidente de carro e a plástica não tava pronta quando eles começaram a filmar.
É, uma coisa irônica é o próprio nome do planeta, né? Um planeta gelado que chama Hot, né? Mas enfim.
É, cara, são os nomes bizarros do George Lucas. Quando a gente chegar nos prequels, a gente vai abrir a torneira.
Trilogia prequel é pra poder salientar a teoria de que o George Lucas é brasileiro.
Né, cara?
Eu não tenho mais dúvidas, mano.
Ah, é, Jakku, né? O Fico tem um planeta chamado Jakku, né, gente? Pelo amor de Deus.
Não, nos picos é pior ainda.
Ah, mas isso é o J.J. Abrams tentando ser George Lucas. O Anabim, George Lucas, vão criar um planeta que chama Jakku. Né, acho que aí já criou a moda. Não, vamos pesquisar lá em português, vamos ligar aqui o Google Translate em português e ver o que, que é obscenidade... Só que assim, eu vou tentar ser um pouco maior. Eu vou tentar fazer um que eles não mudem na dublagem. Porque o Dooku eles mudaram e os Aifudias eles mudaram. Agora o Jakku eles não vão mudar, não.
Outra figura que é introduzida no episódio 5, cara, é o Imperador.
Ah, nossa, verdade.
E ele revela a Darth Vader que o pessoa que destruiu a Estrela da Morte é filho de Anakin Skywalker.
Mas no episódio 5 já era o Ian McDiarmid que fez o...
Não, tipo, a cena que era uma outra pessoa e uma outra voz. Quando o George Lucas trouxe as famosas versões remasterizadas, né, as versões especiais, ele meteu o Ian McDiarmid na cena.
Ah, tá.
Entendi. E não só isso, não só ele trouxe o Imperador, como ele fala que, assim, pra gente que já conhece Star Wars... É, já caiu meio que, tipo, no conceito, mas ele mostra que o Imperador, ele é o mestre do Darth Vader, né? Porque se você olhar o episódio 4, é tudo solto.
É.
O Império Contra-Ataca, ele fala, olha, o Imperador, ele é um seguidor do lado sombrio, da força.
É, não, é, você vê o Darth Vader se curvando perante alguém, uma coisa que você achava que... É.
Exato.
É, você vê, eles estão perseguindo o Millennium Falcon, entrando no campo de asteroides, estão nem aí, louco atrás daquilo. Que tem até um detalhezinho na cena que mostra que um Destroyer realmente é destruído no meio dos asteroides, que o carinha tá na transmissão, ele morre, assim, no meio, e o Darth Vader tá nem aí pra ele.
Sim.
E, tipo assim, o Darth Vader, ele tá naquela perseguição incansável ali, e do nada ele fala, o Imperador que fala com você, então sai de tudo isso aí e bora, tá ligado? Ele larga de tudo pra falar com o meio.
E essa, Lord Vader, foi a última vez que eles apareceram em nossas visões. Considerando os danos que tiveram, eles devem ter sido destruídos.
Não, Capitão. Eles estão vivos. Eu quero que todas as naves disponíveis vasculhem o campo de asteroides até os encontrar.
Lord Vader.
Sim, Almirante, o que é?
O Imperador manda quem entra em contato com ele.
Tire a nave do campo de asteroides para termos uma transmissão clara.
Isso. Outro elemento também que o Império Contra-Ataca traz é o romance, né? O triângulo amoroso entre... Leia e Han.
Todas as coisas estranhas que eu já vi nessa galáxia, essa fica em sexto lugar.
Exatamente.
Eu já falei que seria beijo de amigo.
Não, mas nem o George Lucas sabia, então pode passar.
É, na verdade, não foi nem o George Lucas que dirigiu o episódio 5, foi outro cara.
É, né? Não, mas assim, aqui isso foi importante ressaltar também. Como o George Lucas estava ocupado com a ILM, com merchandise... Ele chamou o professor dele pra dirigir. E chamou outro cara pra escrever o roteiro, mas a história é dele, né?
Entendi.
É.
Inclusive, infelizmente, uma das roteiristas morreu em 78 devido a um câncer, acabou nem podendo ver o filme no final.
Nossa, cara.
Sabe disso não.
Corteísta, no caso, não.
Mas o, pra mim, assim, cara, esse filme é porque, óbvio, né? Os filmes são ótimos, funcionam. Pra mim, essa trilogia clássica é um grande exercício de freestyler, cara. Porque, primeiro, que eu já falei, questão do Luke ser pai do Darth Vader, cara, assim. Questão do Luke ser pai do Darth Vader? Do Luke ser pai do Darth Vader? Luke ser pai do Darth Vader?
Do Luke ser pai do Darth Vader?
Perdão, do Darth Vader ser pai do Luke, né? Não, isso seria um plot twist louco, cara.
Imagina se...
Esse seria um plot twist louco.
Não, eu sou seu filho.
Não. Não é verdade. Isso é impossível.
Busque nos seus sentimentos. Você sabe que é verdade.
O Darth Vader pulando aquele buraco, foda-se.
Desistindo essa merda.
O Darth Vader é um viajante do futuro, né?
É, levando em consideração sequels, né? Eu não duvido de nada, né, cara?
Aliás, o Lando também é inserido no esqueci de falar do Lando. Né, cara? E eu tenho que falar do Lando.
É o que eu ia chegar, que o Cafajeste tem um amigo, outro amigo, mais Cafajeste ainda.
Pois é, né, cara?
Cafajeste tão legal quanto, se não mais legal, né?
Mais estiloso, tem isso, né? Porque o Lando sempre anda de capa, aquela capa dourada, aquela roupa vermelha. Personagem mais estiloso da trilogia disparado. É. Isso é o que diferencia o Han Solo do Lando, porque quando o Han Solo ganhou dinheiro no final do episódio 4, ele voltou pra salvar o Luke.
Aham.
Isso é importante. Agora, quando... O Darth Vader apertou o Lando, ele entregou os amigos dele. Ele não é um traíra, ele é um covarde.
É, ele é um cara esperto, na real, né?
Ele manchou, ele sujou do Han Solo pra não sujar o dele. Afinal, foi isso.
Ele é o cara que o mano ameaça de bater, ele fala, não, mano, tu fica aí na esquina que eu vou ficar aqui em casa, tá ligado? Aí o doido fala assim, tu vai ter peidão? Ele fala, vou ter peidão, tá ligado?
E na verdade, a história é o seguinte. Chega um cara e te aborda. Eu vou bater em você se você não entregar o seu amigo que eu tô procurando. Ele vai lá e entrega.
É, o Han Solo já é o cara que pula o balcão do bar e sai dando porrada e tal. Esse é o Han Solo. O Lando. É,
sim. Entendeu? O Lando, ah, carbonita e geladinho, pô. É interessante.
O Império contra-ataca, né, a gente tem que falar de Boba Fett. O Boba Fett é isso, cara. O Boba Fett, óbvio, né, tem toda a questão do apelo visual, mas o bonequinho do Boba Fett, cara... E aí eu posso até falar uma besteira, mas o bonequinho do Boba Fett, ele veio antes até mesmo do filme.
É, porque assim, tinha um concept art, a gente nem mencionou, o Ralph McQuarrie, o desenhista, né, que ele foi fazendo momentos pro George Lucas, pra ele mostrar pros... Acho que era até pro pessoal da edição, pro pessoal dos efeitos especiais, pra mostrar como ele queria que fosse visualmente o filme. E ele fez um concept do Boba Fett, né? Que até era uma armadura branca, era bem diferente do que a gente viu hoje. Eu tenho até um action figure dele aqui em algum lugar.
Ah, só por ele ser o fucking bonequinho que tem jetpack, ele já ia ser vendido pra caramba.
É, tipo, esse arminha, né?
Quem é que não quer um jetpack, né?
Então, o Boba Fett, ele aparece no episódio 4. Ele fez um cameo, né? Apareceu por seus milésimos de segundo ali, seguindo o Jabba.
É, então, isso foi nas versões especiais do George Lucas.
Ah, é?
Isso foi depois.
Ô, louco.
É, mesmo caso do Jabba the Hutt, cara.
Isso, e tem até curiosidade, quando essa cena foi filmada, né? Só que o Jabba the Hutt, ele era humano.
É, ele era um gordão genérico.
Isso. Ah, é, e tem isso também que é introduzido, que são os caçadores de recompensa.
Que aí entra o Boba Fett, né?
Então temos a figura, né, do já mencionado Boba Fett.
Boba Fett.
Não os desintegrem.
Será dada uma recompensa substancial àquele que encontrar a Millennium Falcon. Podem usar o método que quiserem, mas eu quero eles vivos. Não os desintegrem. Assim será feito.
Mas o Boba Fett, cara, o primeiro boneco do Boba Fett... Ele era um boneco que tinha uma coisa assim, que hoje é caríssimo, é um item raro, que ele saía um míssil, né, das costas dele, sacou? Do jetpack. E a galera pirou nisso. Então, se Star Wars, Uma Nova Esperança, é o pontapé inicial, o Império Contra-Ataca é, sem dúvida nenhuma, uma consolidação, assim, máxima de tudo que Star Wars representa. inclusive na falha comercial mesmo, né? E aí tem outro momento icônico, né? Que é o Eu Te Amo, né? E o isso foi improviso, né? Do Harrison Ford.
Não, foi o seguinte, que foi tipo o 10º/20º take do dia. Esse era o último.
Exato. Não, mas foi improviso.
Ah, o Harrison Ford mandou só um.
I know, é. Aí ele resolveu a parada.
Isso.
É muito icônico isso daí, né, cara? Putz grilo, velho.
É uma cena que estabelece personagem, né? Junto com o Atirei Primeiro.
É, exato. A gente até pode falar assim, que essa coisa do romance foi criada, mas o próprio Uma Nova Esperança já tem uma dinâmica ali do Han Solo com a Leia e tal, que eles não se bicam e tal. Que essa coisa clichê de romance, assim, de casal que vive em tapas e beijos, assim, mas funciona, sabe, cara?
Uhum. Seu salafrário.
É. Ela sai emendando um predicativo no outro, nessa cena é legal.
Você não viu nós dois sozinhos na passagem sul? Ela demonstrou todo o amor que sente por mim.
Eu? Olha, seu pretensioso, idiota, relaxado, nojento!
Isso, eu relaxado? Devo ter tocado no ponto fraco pra ela ficar assim tão nervosinha.
Isso, eu relaxado?
É, relaxado, ele ficou mais puto com relaxado, é. Salafrário, nojento, relaxado. Relaxado eu? Que absurdo.
Por isso que a gente amou.
E ela ainda manda um prefiro beijar um Wookie.
Eu posso providenciar.
Pô, é sensacional, cara. É sensacional, velho. Ó, melhor casal da história do cinema. Eu nunca vou perdoar, entendeu, cara? Eu nunca vou perdoar a protagonista de um certo filme aí por ter beijado a figura que matou Han Solo, tá?
Ah, mas convenhamos que existem coisas mais nojentas na galáxia de Star Wars que ela poderia preferir ter beijado.
É, inclusive no filme seguinte,
né?
Luke Skywalker contra Darth Vader. Luke interrompeu lá o cursinho Jedi que ele tá fazendo com Yoda pra salvar os amigos.
Isso é uma coisa muito legal de destacar, que dele literalmente mostrar a diferença de todo aquele conceito que os Jedi antigos, como Yoda e Obi-Wan, tinham de paz e ficar, tipo, usar a força pra se defender. Ele falou, tipo, caralho, foda-se, eu vou lutar e não tô nem aí, tá ligado? Mostrando, tipo assim, eu sou o dono da bola, tá ligado? Então não me enche o saco.
Exato. E toda a luta você percebe que o Luke tá sempre em desvantagem. Porque a intenção, a princípio, do Darth Vader é congelar o Luke em carbonita e mandar pro Imperador. E ele tá ciente do cenário, tanto que ele empurra o Luke cai da escada, cai no próprio buraco do congelamento. E na cena seguinte, o Darth Vader começa a usar a força, né, com o seu telecinese e começa a mandar projéteis no Luke.
Sim. Isso é demais, cara. Isso é demais, velho. Porque é um negócio que não é dito, né, cara? Mas é muito sutil ali. E mostra uma coisa que vai desencadear justamente no próximo filme, né, cara?
Sim.
Que é o arco já sendo construído. Isso é demais. Por isso que é tão icônico, né, cara? Pô, é muito bem construído, cara. Uhum. Essa relação do Darth Vader com o Luke é sensacional, cara.
Uma coisa que me deu curiosidade ainda mais essa vez que eu assisti foi quando ele tá pedindo pro Luke ir pro lado negro. Eu fico, tipo assim, não sei se foi pela dublagem que fizeram, mas parece muito que ele tá realmente, tipo assim, desesperado porque o Luke faça isso pra ele não ter que matar ele, sabe?
Uhum.
Eu queria muito conseguir ver a feição que ele tá fazendo por baixo da máscara pra aquilo.
Sim. Ele até fala, né? Não me obrigue a destruí-lo.
É, aquilo que ele tá fazendo naquele momento não é o Darth Vader, sabe? Não é a máscara que ele usa que tá querendo fazer aquilo.
Não, é o pai do Luke Skywalker.
É, ele está fazendo aquilo ali como realmente um pai ou alguém que teme, sei lá, até o imperador mesmo, o que ele terá de fazer por causa disso, sabe? Ele tem medo do que ele mesmo vai se tornar depois de ter que fazer isso.
Não, e ele manda a tática secreta, né? Vamos e juntos destruiremos o imperador.
Exato.
Ah. Ou seja, prova que o Darth Vader ainda é mais maligno ainda, porque ele quer destruir o próprio mestre. No caso, o segundo mestre, né? Porque o primeiro ele já destruiu. É. Mas tudo bem.
Mas então, cara, você sabe que tem uma cena nesse filme que eu acho que é muito... Agora vocês falando, eu lembrei dela. Que é uma cena que aparece o Darth Vader sem capacete de relance, né, cara?
Tem isso. Sim, a gente tem um glimpse, né?
Um soldado, ele olha assim, até fala... E tu fica assim, caraca, que troço é esse, né, cara? Isso pra mim marcou muito, né?
O que tem atrás dessa máscara, né?
É, dando mais a ideia de que ele não é humano, então.
É porque existe um mistério sobre o que seria a real natureza do Darth Vader?
Sim.
Que até então não se sabia, né? Que ele era pai do Luke, né?
Exato.
E é bem louco, né? Pra quem... Novamente, né? Pra quem assistiu, né? Na época, né? Você fica o filme inteiro ali. Porra, caralho. O que ele tanto quer com o Luke? E no final das contas era por causa disso, né?
Exato.
Isso traça um paralelo com o próprio núcleo familiar, porque pelo menos quem tem, a figura de autoridade máxima na família é o próprio pai.
Tudo bem que tem alguns que crescem sem pai, alguns que têm duas mães, né? Alguns crescem sem pai, crescem com os tios, mas é essa figura paterna, né? Você que todos temos no nosso subconsciente. E é meio que isso, o próprio George Lucas, o pai dele, ele tinha uma fábrica de papel, acho que é uma, não sei se era uma empresa ou uma fábrica de papel apenas, que ele falou que o filho dele ia herdar. E o George Lucas pisou no chão firme e falou: não, eu vou chegar no 1 bilhão com 30 anos de idade. Chegou com 31, mas chegou.
Caralho.
Poxa, eu não sabia dessa história, né? Faz todo sentido, cara.
E você questionar essa ideia de a gente ter visto ele de relance, tipo, daquela ideia tipo, do que ele é, não sei o quê. E depois você descobrir que ele é o pai do Luke, então, não o que ele é, mas o que ele se tornou depois de tudo aquilo, sabe?
Uhum.
É, eu vejo, inclusive, isso daí, esse relance dele sem capacete, como o primeiro vislumbre de humanidade mesmo no Darth Vader, cara. Pô, uhum. O cara tá querendo ali pegar o filho, sabe, né? É muito interessante.
Quer tentar o filho.
É, o Darth Vader, ele cresce muito nesse filme aí.
Perceber que até ele, mesmo ele sendo vilão, ele ainda tá sofrendo um pouco por causa disso.
Uhum. Ele tá desesperado, né? Um pouco, levemente desesperado.
É.
Ah, e outro poder da força também. Ah, não, se bem que esse Obi-Wan já tem pós-mortem, mas é que o Luke faz um pedido de socorro pra Leia. Eles estão presos, a Leia tá presa a sair da Cidade das Nuvens, mas o Luke manda um último chamado.
Ah, sim.
Mandou um SMS, né, que na época não existia zap.
Mandou um torpedo com uma mão só ainda, e segurando no bagulho, pra você ver o cara.
Isso.
esse é um verdadeiro Jedi.
Ah, é, você tem aquela cena dele se jogando, aquela cena horrível dele.
Isso, porque ele prefere morrer do que se juntar ao mal, né? Ainda se que o mal tem o próprio pai.
Diminuindo de tamanho pra dizer que ele entrou naquele tubo na parede. Nossa senhora. Meu Deus do céu.
Anos 80, cara.
Não, desculpa. Acho que tinha outros meios de fazer essa cena ficar menos podre. Com a tecnologia da época.
Não, sim, mas sacou? Se a gente for parar pra olhar, ele não teria como sobreviver àquilo.
Não, ele é Jedi, sabe? Você tem até a suspensão de descrença de que o Jedi, ele... Ele tem o pulo suave, o como é que
é? É, mas se você parar pra pensar, todo o filme de Star Wars tem um buraco.
É.
A Estrela da Morte tem aquele buraco na onde a Millennium Falcon fica estacionada e quando o Obi-Wan vai desligar o raio trator que puxa a Millennium Falcon. No episódio 5 tem esse buraco, né, que o Luke cai. No episódio 6 você tem um poço de Sarlacc, por aí vai.
Jedi só toma dano de queda se for no Lego.
É.
Exato. Episódio 5 custou o triplo do que custou o episódio 4. Custou 33 milhões, corrigindo para a inflação de 2020. Isso dá aproximadamente 104 milhões de dólares. E faturou 548 milhões de dólares. Que corrigindo para a inflação de 2020 dá 1,7 bilhão de dólares. Não arrecadou tanto quanto o primeiro, mas ainda assim é uma grana. Que foi tudo pro bolso do George Lucas.
Você é louco, Zô.
Falar que dá quase para comprar um Celtinho.
De novo também, fora merchandise de tudo. Provavelmente vendeu mais.
Muito mais, muito mais. Naquele documentário que eu falei da Netflix, eles até falam que os primeiros brinquedos de Star Wars, eles meio que pensaram assim, sem ter muita ideia do que fazer, cara. Então,
sim.
Depois que o negócio explodiu, cara, pô, foi bonequinho de tudo pra tudo quanto é lado, cara.
E toda vez que lança um filme novo, eles pegam ainda bonequinhos dos antigos, dos novos, fazem um ser mais caro que os outros, porque né, fala que é mais difícil de encontrar.
Exato.
Sempre tem um jeitinho de ganhar ainda mais em cima do próximo.
A gente é muito otário de gastar dinheiro nessas coisas, vamos falar a verdade, né?
Não, a gente tá sendo público-alvo, assim, a gente é um otário.
Tem aquela ideia ainda do brinquedo pra criança e tem um brinquedo pra adulto, que ele é mais caro. Pode ser quase a mesma coisa, mas é pra adulto. É sempre assim.
Mas ó, já gastei muito dinheiro com action figure de Star Wars, viu? Porra.
Eu também, gastei bastante dinheiro. Clone Wars, episódio 1, 2 e 3, episódio 4, relançamento, bonecos do Force Awakens, do Force Unleashed.
É.
Então agora chegamos em Star Wars episódio 6, O Retorno de Jedi, que no começo ia se chamar A Vingança dos Jedi. Só que o George Lucas pensou duas vezes e falou, não, o Jedi não teria uma vingança. Aí mudou pra Retorno de Jedi.
Aí depois, no último episódio da trilogia seguinte, virou realmente Vingança, né?
Vingança do oposto dos Jedi, que faz mais sentido.
Do Sith. É, que vira um título bem melhor quando se sabe dessa informação, assim, né? Tipo, né, que você for comparar, né? O Retorno do Jedi versus a Vingança do Sith.
O filme, né? O Retorno do Jedi, na real, ele é toda uma preparação pro encontro final do Luke com Darth Vader. Porque o confronto no Império Contra-Ataca é vilão contra herói. E aqui, no Retorno do Jedi, vai ser pai com filho.
Uhum.
Tem uma coisa muito legal, vocês falaram da questão da vingança dos Sith, né, e Retorno Jedi, e eles são filhos meio duplos, né, cara, de certa forma, porque um é a queda e o outro é o renascimento, por assim dizer, né.
É, meio como se fosse uma rima poética.
É, eu acho realmente que isso foi caso pensado, tá.
Uhum. Alguma coisa o George Lucas planejou, né.
É, exato, tem que planejar alguma coisa, né. Detalhe interessante é como o George Lucas também ia brincando com essa ideia de duplo com o Luke e o Darth Vader, cara. Porque quando começa o filme, né, o Luke tá usando preto.
Sim, tá uma coisa muito ambígua, porque você não sabe o caminho que ele tomou. Caiu de fato pro lado sombrio, ou se ele ainda tem um pouco da luz dentro dele.
É, ainda mais que você tendo os outros filmes falando que o lado negro era mais forte, você vê ele chegando no outro filme com uma roupa preta, tá ligado? E ele realmente tá parecendo mais forte. Você fala, eita porra.
Exato, e não, ele começa enforcando os guardas do Jabba, coisa que, por exemplo, os outros Jedi não fizeram nos filmes anteriores.
Exato.
Até o momento que foi apresentado na trilogia original, enforcar um inimigo usando o poder da força era algo do lado sombrio, e o Luke começa fazendo isso no filme.
É.
E viemos e convenhamos, ele pegou leve, porque se eu vejo uma amiga minha daqui, vestida daquele jeito do lado do Jabba, eu teria feito algo muito pior.
Então, a roupa da Leia é super icônica, né?
É o Golden Bikini, né?
Sim.
É, mas ela é...
Isso. Isso a Disney não mostra.
Cara, não mostraria mesmo, porque se a gente for pra pensar, a Leia, ela tá como escrava sexual ali, né, cara? É um negócio bem pesado, inclusive, né?
É implícito, né?
Mas eu vou te falar uma coisa, assim, apesar disso, a gente vai pensar o arco da Leia e até o fato dela ser uma crava sexual do Jabba, que é uma coisa bem... Porque é ela que mata, né? Também tem uma coisa aí de empoderamento já nessa época, assim, né? Não, não tão explícito, mas tem, né?
Sim. Aquela cena da dele sendo do deserto ainda, né?
Do Poço de Sarlacc?
Do Poço de Sarlacc. Eu acho essa cena maneira, cara.
É, então, essa cena é importante porque ela mostra que o Luke tá full bonzinho.
É, então, a gente vê o visual dele, ele todo de preto, você pensa assim, né? Mas na hora que ele mostra, você mostra o sabre verde, né? É o primeiro filme que você tem um sabre verde.
Sim.
É maravilhoso, inclusive. É muito bonito, é muito importante visualmente.
Quem prefere o sabre verde ao sabre azul? Diga eu. Eu.
Eu.
E eu.
Ótimo, aprendizes. Agora peguem seus sabres e matem o Rafael.
Caralho. Voltando na questão do sabre verde, a combinação do preto e do verde ficou maneiro pra caralho. Convenhamos.
Demais.
Sim. Se eu não me engano, isso, eu não sei se é lenda urbana, mas eu menciono.
Eu jogo aqui na mesa e vocês decidam.
Que ele, o sabre é verde pra fazer contraste, porque nas cenas do deserto aparecia muito céu azul. Aí o sabre azul não ficaria muito bonito, né? Não daria pra ver. Então ele meteu um verde por cima.
Faz sentido.
É, faz sentido.
Então, foi uma história que eu ouvi, se é lenda, se é verdade, eu não sei.
É, imagina, o azul não vai funcionar, vamos botar um amarelo. Ah, não, pera.
Aí não ia conseguir ver na areia. Um boom pra você ver a diferença do final do episódio 5 pro look do começo do episódio 6.
É, não, mas naquela época você não concebia que poderia ter outras cores de sabre de luz. É vermelho é dos maus e azul é dos bons.
É, não, sim, mas já pra mostrar uma diferença, tipo, sutil, sabe, de evolução.
É, mudou ele todo.
Nesse filme nós finalmente conhecemos, né, a figura do Imperador. Tudo bem que ele foi introduzido, tivemos um momento com ele no episódio 5, mas vemos fisicamente ele pela primeira vez no episódio 6.
Sim.
E você vê que ele é mais ou menos um paralelo com o Yoda, que o Yoda é uma figura pequena, né, mas é extremamente poderosa, e o Imperador, ele é um senhor de idade com uma bengalinha todo deformado, mas... esconde um poder maligno poderosíssimo.
Eles são os anciões daquela época de poder antiga e tudo mais.
Exato.
É, isso é legal, porque é muito uma coisa de ancestralidade, né?
O Imperador, não satisfeito, mandou criar outra Estrela da Morte, maior, só que incompleta.
Eu acho isso meio tosco, assim.
É, podia ser um pouquinho diferente, né? Sei lá, fazer uma bola quadrada, um bagulho assim pra ficar diferente, mas... Mas não faz, né?
Uma bola quadrada.
Sei lá, acho que não precisava de ter uma arma de destruição em massa.
É, não sei. Provavelmente eles devem ter reciclado a antiga.
Ah, pensa só, pelo menos eles não fizeram ela estar construída totalmente e eles fizeram o mesmo plano pra destruir ela. Pelo menos foi diferente.
É.
Um pouquinho.
Quando eu era criança, eu achava que a Estrela da Morte do episódio 6 era a mesma do episódio 4, só que depois da explosão, tá ligado? Não explodiu, é o resto. Eles encontraram o achado arqueológico da primeira e ficaram lá dentro, tá ligado?
É, isso explicaria, inclusive, a Millennium Falcon ficar passeando naqueles corredores enormes no final do episódio 6, né? Convenhamos. Pô, aliás...
Sim.
Putz grila, né, cara? Não é possível, os caras não aprendem, né, mano?
Pô, é só que... simplesmente colocar uma porta no novo lugar, no espaçozinho que dá pra passar, botar uma porta. Um papelão ali, o tiro e matei, né? Dá certo.
Não, mas pera lá, isso dá pra explicar, porque foi o ego do Imperador que ele falou. Fui eu que deixei que a Aliança soubesse dos planos. Foi o ego.
É.
Dá até pra explicar.
É, o próprio Luke fala, né? Você, o seu maior erro é o excesso de confiança.
Exatamente. E no final das contas, ele tava certo.
Sim, sim.
Inclusive, é o primeiro filme que tem várias batalhas simultâneas. Porque nós temos o conflito do Luke com Darth Vader e barra Imperador. Nós temos o conflito na Lua Florestal de Endor com... o Han, a Leia, os androides, os Ewoks, tá? E os Império. Mas a gente também tem uma batalha espacial com o Lando.
Essa, as três frentes de batalha juntas, né?
É, só que, novamente, assim, você pega o final desse, assim, clímax, né, do Retorno de Jedi, a montagem é impressionante, que fizeram, sei lá, mais de 30 anos atrás, a montagem do Retorno de Jedi, e assim, a direção, ela dá um pau, cara.
Que nem era do George Lucas.
Pois é, mas, sabe, dá um pau. Porque que ele, a questão toda é que, assim, o filme ele vai te encaminhando pra aquela sequência, entendeu? Por isso que ela funciona tão bem, porque você tem toda uma carga emocional também ali do próprio Darth Vader com o Luke Skywalker, né? E o Palpatine ali no meio, né? E realmente tem uma tensão crescente, né?
E na Batalha do Solo nós somos introduzidos aos Ewoks. O que vocês acham dos Ewoks?
Ah, eu acho eles bonitinhos e cai naquela ideia dessa coisa do Imperador ter planejado tudo e ele tem um plano pro plano dos caras, que tem um plano sobre o plano dele, tem um plano em cima do plano. E os Ewoks são os personagens tipo assim, que surgem no meio do nada pra quebrar isso. E eles são bonitinhos também. É. Tipo assim, o efeito surpresa que não dependia nem do Império, nem dos rebeldes.
Muito bem. O que você acha dos Ewoks, Rafael?
Bom, é o que eu tava falando no início, né? É, depende muito de que tom você vai atribuir pros filmes, tá ligado? Não é errado. O filme tem esse tom galhofento, né? De você querer fazer uma brincadeira, fazer os bonequinhos fofinhos pra vender. Não, não tá errado, mas eu, particularmente, eu acho que não me agrada esteticamente, sacou? Poderia ter sido uma coisa um pouco melhor, sabe? Poderia ter sido uma coisa mais adulta.
Posso te dar uma sugestão?
O quê?
Não quero te interromper, mas uma das versões da história, né, dos scripts do roteiro original do George Lucas, iam colocar Wookies e não Ewoks.
Ah, Wookies eu ia achar mais legal.
Wookies eu ia achar... ia ser legal também, mas eu acho que ia ficar mais caro e mais difícil, porque tem, né...
atores, né? Se bem que os Ewoks, eles eram o quê? Animatrônicos ou atores com nanismo?
Eram anões.
É, então. A roupa de um Wook não parece muito mais cara. É, eu acho que os... eu acho que assim... é, pra mim, é uma coisa que acabou ficando tosca no final das contas, você ter o Império, que era, que eu já até falei anteriormente, que é o ícone máximo do poder, da opressão, do mal e etc. Da batalha definitiva dessa porra, tendo lá a figura dos Ewoks matando o Stormtrooper a pedrada e tronco, tá ligado? Pra mim, isso me deixou um pouco... preguiça, sabe? E Stormtrooper, tá ligado? É o que eu falei. É uma fucking guerra civil galáctica. E a queda do Império, da forma que foi registrada, parece ser uma brincadeira.
Eu acho que a ideia é realmente mostrar com vocês.
A ideia com o Wookie seria bem melhor.
Nossa, ali. Microfonão?
Ah, cara, eu entendo, assim, mas sinceramente não é algo que me afete tanto, porque, novamente, tá na ideia do que é Star Wars, sabe? Dessa construção desse universo lúdico. Porque eu acho que também tem aquele negócio, a gente coloca muito em perspectiva do que é pela expansão do universo, né? Mas o universo expandido, ele tá muito assim numa coisa, cara, já pra uma perspectiva de um público mais velho, entendeu? Um público que cresceu vendo Star Wars e consumindo Star Wars, né? E que envelheceu. É aquela coisa de você pegar os quadrinhos de super-heróis mais antigos, entendeu? E que eles eram muito mais infantis, mas com passar a década de 70, 80, 90, né? Que você começa a ter um público que cresceu lendo aquilo e ainda continua consumindo, você começa a ter uma mudança de tom nas histórias. Novamente, aquele negócio. Star Wars é meio que um negócio pra criança mesmo. É pra vender boneco.
É, o que você falou, né?
É, tá no tom do universo. Mas eu entendo quem não gosta, assim.
O próprio fandom tem essa coisa de achar que Star Wars é uma coisa que ele não é, né?
É, tipo, é brincadeira de gente grande, só que...
É.
E Star Wars também é uma coisa muito plural. O universo, ele não tem um tom.
É.
Uhum.
Eu queria também trazer o meu lado. Segundo o George Lucas, ele queria fazer alguma coisa, uma espécie, né? Um grupo, uma nação, de certa forma, primitiva, conseguir derrotar um poderio tecnológico, o que acontece no caso do filme. Outra coisa que eu acho que também influenciou bastante essa dinâmica dos Ewoks de poderem derrotar o Império foi a Guerra do Vietnã.
Isso que eu ia falar.
É. Que os vietnamitas, eles não tinham tecnologia, mas eles conheciam a região, eles conheciam o terreno e foram capazes de derrotar a aliança dos Estados Unidos.
É, o George Lucas já falou, inclusive, que a própria Aliança Rebelde, ela é bem pensada mesmo, assim, na perspectiva dos Vietcongs, cara.
Exato.
E se você pegar lá no primeiro filme, que a base, que eles, que enfim, né, que os rebeldes se encontram, fica no meio do mato e tal, né, tem essas rimas visuais, assim, que realmente, né, te remetem a isso.
Que eu acho, por isso que eu acho que funciona. Ok, os Ewoks não são bichos terríveis, mas eles passam essa mensagem de que você não precisa ter tecnologia, não precisa ter determinação.
E o último momento que eu queria falar aqui é o confronto de Luke Skywalker contra Darth Vader.
E o Imperador pondo pilha. É. Eu queria puxar uma discussão pra vocês dessa cena. Na cena que o Luke puxa o sabre de luz, ele ataca e cruza o sabre de luz com Darth Vader. Ele queria atacar o Imperador ou ele bateu de frente com Darth Vader?
Ele queria atacar o Imperador, poxa.
Ele queria atacar o Imperador?
O Imperador tava golpeime, não sei o quê.
Golpeime com essa espada.
Se botar em outro contexto, não é mesmo?
Que delícia, cara!
Tem um detalhe que o Lord Runner puxou que é interessante. A gente até tinha falado antes, cara. Eu também acho que ele foi pra atacar o Imperador, cara. E novamente, isso é intencional. Porque se tu parar pra pensar, o Luke no filme, ele tá pirando com a coisa de, pô, vou virar meu pai ou não. E aí, até pensando no tipo, óbvio, né? A gente tá falando da trilogia clássica, mas nesse filme já mostra pra mim que ele é meio perturbado das ideias, cara. Sacou?
Ah, eu não vejo tanto assim não, cara. Tipo, eu vejo principalmente essa cena dele enfrentar e tudo mais. É a mesma ideia dele entrar na caverna, sabe? Dele realmente ter esse contato com o lado negro. Mas sim. Principalmente no final desse filme, ele mostra como ele realmente viu como isso realmente deixava ele mais forte. Mas ele entendeu que ele não era assim, sabe? E ainda mais quando ele vê que o pai dele não tem a mão, e não, ele lembrar dele, do Darth Vader, tipo, ter a massa por baixo, ser ele e tudo mais. Dele ter o medo de se tornar isso. Dele ir contra, sabe? A força dele vem de não se deixar o lado negro ou ficar totalmente do lado da luz, mas dele ir contra aquilo que o pai dele se tornou, mas não queria, sabe? Ir contra o erro.
Não, concordo.
Mas, tipo, a ideia dele ficar meio, tipo, pirado com esse lá, Dark Side, tá ligado? Eu fico meio...
Não, concordo, mas eu acho que foi uma sombra que meio que sempre fica... Porque isso também é uma questão que a gente vai ver nas outras obras, né, de Star Wars. Essa coisa de você viver sendo seduzido pelo lado negro e tal, isso é meio que uma cena que persegue vários Jedi, assim, né, cara? Tem essa questão.
É, um comparativo é como um padre tentado toda hora pelo pecado.
Sim. É isso mesmo, eu consigo ver, porque é uma sombra que fica ali, né, cara?
Não, mas todo usuário da força tem essa possibilidade. É foda, tipo assim, eu consigo entender da onde que sai. E acho possível, mas eu acho que, como todo roteiro um dia foi uma folha em branco, eu achei. Faltou esforço, tá ligado? Faltou esforço de fazer uma parada melhor.
Entendo, mas.
Mas eu ia falar que eu também concordo com o ponto de que pra uma pessoa enlouquecer só precisa de um dia ruim, tá ligado? É que essa sombra...
Eu não acho que nem precisa de um dia ruim, mas precisa de uma decisão ruim.
É, da pessoa não saber qual decisão ela faz, tá ligado? Essa indecisão ou desespero, no caso do Anakin. É só você não saber como lidar com a situação e você só ver a saída, o lado negro, é o que você precisa pra virar isso, então... Realmente ter essa sombra sempre na pessoa faz sentido.
Não, e tem outra coisa também que é importante pro filme, que durante o filme o Darth Vader não mata ninguém. Se mostrasse isso, ele matando gente durante o filme, talvez a redenção dele não convencesse o público.
Uhum.
É. Na real, o filme é sobre isso, né? Sobre a redenção do Darth Vader. O filme todo ele te prepara pro encontro do Luke, a chegada dele, né? Ao título de Cavaleiro Jedi e a redenção do Darth Vader.
É. Essa batalha... Foi o primeiro arremesso de sabre de luz da história.
Darth Vader olhou pro Luke e falou, cara, você tá longe, né? Foda-se, tampou o sabre de luz.
Ele tampou igual um bumerangue, né? Um qual que é o nome daquele disco? É...
Frisbee,
isso. Tampou que nem um frisbee o negócio e quebrou.
Eu fico imaginando ele, caralho, onde foi parar essa porra, tá ligado? Eita, cara.
Não, puxa de volta, eu acho que é daí que sai a ideia, pô. Eu gosto quando tem uma fundamentação assim nos clássicos, né?
Então o Darth Vader finalmente ele usa o as na manga. Que a gente não comentou antes, mas quando o Luke descobre que a Leia é irmã dele.
Tem esse detalhe. Ah.
Inclusive tem dupla confirmação. O Yoda fala pro Luke que o Darth Vader é pai dele, e um tempo depois o Obi-Wan aparece e fala também, reforça, o Darth Vader é seu pai.
Isso é um negócio que me dá raiva, cara, na moral, por que não falou antes, meu irmão? Por que que não falou antes, velho, tá ligado?
É, não, e um parênteses cômico, é o primeiro fantasma que desvia da árvore e que assenta.
Tem isso, cara, eu não lembrava, cara.
Você não lembra não? Que ele desvia da árvore e depois ele fica cansado e senta.
Caraca, velho.
É o Obi-Wan?
O Obi-Wan.
Na moral, o Obi-Wan, ele é um fanfarrão, cara. Ele é um fanfarrão, velho. Aquele velho broxa é um fanfarrão. É. Na moral, por que, cara? Por que, tá ligado? Você para de pensar. Não tem motivo de ficar escondendo, assim, que... Pô, não é prada não, mas... Sei lá, pode ter a desculpa de que é porque ele tinha medo do Luke se influenciar pro lado negro, mas é um negócio que não faz o menor sentido pra mim, cara.
É, não é o ideal, mas acontece.
É.
As referências.
É, mas na real mesmo é porque o George Lucas não tinha história pronta. Mas nesse momento em que o Luke descobre que a Leia é a irmã gêmea dele... E o Darth Vader usa isso contra ele, pra tentar ele. Porque ele fala, se você não vier, então eu vou chamar a Leia. O que desperta a fúria do Luke.
É, tem o momento dele ameaçando os rebeldes, que o Luke fica bolado, da Leia, e depois tem o... Teve o último momento que ele despertou a raiva, não foi? Foi um 3.
Quando ele fala da Leia, que ele estoura.
E é o momento que ele consegue derrotar, né? Ele consegue tirar a mão do Darth Vader, e ele vê que, assim como o Luke, o próprio Luke, o Darth Vader tem uma mão mecânica. Ele tá a poucos passos de se tornar o próximo Darth Vader. Tanto que aí o Imperador manda o prego final do caixão. Mate seu pai, junte-se a mim como ele fez uma vez. Aí ele dá duas pensadas, olha pra mão, desliga o sabre de luz e joga o sabre pro canto. E então ele acaba de se tornar um Jedi.
Que bonito, cara.
Eu acho que o Darth Vader perde a mão também pra poder mostrar, olha só como que eu sou fodão, eu carrego o Imperador com uma mão só.
Uma mecânica.
É, duas são mecânicas, só que a gente não sabia disso.
Então o Imperador fica bolado e começa tudo lá do sombrio, que é o choque.
Ah, o choque, né? Mais um poder da força aí pro Bingo.
Ah, é verdade.
Unlimited power.
E ali ele tá sem saída, porque a Estrela da Morte tá presa, destruída, e o Darth Vader não se opõe. Ele só fica encarando. Então ele mete um último pedido, pai, me ajude.
Eu acho legal o close que eles dão no rosto do Darth Vader, né, na máscara, né? E ele... Oh, meu Deus, e agora? Puta que pariu.
E é foda como você vai vendo que lá no início, antes ele era simplesmente uma máscara, um símbolo dessa pressão da presença dele. Ela foi cada vez mais se tornando mais humana e mais... Mas você conseguia sentir algo sendo passado através dela, sabe? Um sentimento, alguma coisa assim.
Mas o pior é que a parada que ele falou da máscara, eu consigo sentir assistindo o filme, sabe? Eu realmente consigo sentir.
Todos nós, né?
E é uma coisa interessante, assim, porque ainda tem um elemento de tensão quando dá o close, assim, que você não sabe qual a atitude que ele pode tomar, né? Mas ao mesmo tempo você sente, assim, pelos elementos de direção mesmo, da trilha sonora, né? Que, poxa, tá tendo uma redenção ali, ele tá.
É, e mesmo se a decisão não for essa, você sabe que aquilo ali que você pensou passou na cabeça dele também. Tá,
né? É, exato, exato, cara. É muito bom, cara. Assim.
Darth Vader finalmente mostra seu rosto.
O que é interessante é que ele até menciona: deixe-me vê-lo com meus próprios olhos. O que passa a sensação de que a máscara dele é como se fosse um filtro. Ele só vê a maldade ali, ele quer ver como um pai, não como um imperial.
Ele queria ver como Anakin Skywalker, não como Darth Vader.
Sim, é bem colocado.
Não.
Então temos a comemoração em Endor.
Não. Pra festinha.
Festinha.
Né?
Usando os capacetes de tambor, né?
Isso.
Nossa, eu gosto mais da parte.
Tem um enterro do Darth Vader que é maneiro.
Sim.
Eu gosto daquela parte da cremação do Darth Vader, mostrando a silhueta do personagem em meio às chamas. Né?
E em meio a essa comemoração, o Luke Skywalker se depara com os três predecessores dele:
Obi-Wan, Yoda e Hayden Christensen.
Exato.
Ah, pô. Eu gosto, eu defendo essa mudança.
Eu também defendo, porque o Hayden Christensen, ele pode não ter um diálogo muito bom, mas ele sabe atuar com expressões faciais.
É, calado ele é um ótimo ator, né?
Não, mas ele, visualmente, as expressões faciais dele são muito dramáticas. O orçamento de Retorno de Jedi custou aproximadamente 42 milhões e 700 mil. O mais caro até então. Convertendo para a inflação de 2020, dá aproximadamente 110 milhões e um pouco mais. E foi o que faturou menos da trilogia original, mas ainda assim faturou bastante. Faturou 447 milhões e 300 mil. Corrigindo para a inflação, hoje daria 1 bilhão e 331 milhões. Ainda assim é um bom dinheiro.
É um ótimo dinheiro, né?
Agora é um momento que eu não tinha roteirizado, mas eu gostaria de saber de vocês. Da trilogia original, escolha um momento e escolha uma música que vocês mais gostam.
Um momento?
Um momento?
Isso. Posso começar então?
Pode, eu ainda tô pensando.
Eu, pra um momento, eu coloco a cena em que o Luke tá encarando os dois sóis em Tatooine. Um momento muito bonito. Que ele tá contemplando, né, aquela existência pacata em Tatooine e tudo mais. E uma música...
Ladrão, tu roubou minha música.
Não, eu falei momento, música vai ser outra.
Ah, tá.
E a música, eu coloco o tema do Imperador. Rafael Fire. Momento e uma música, não precisam estar coligados, podem ser independentes.
Você citou o momento que o Luke tá contemplando os dois sóis, a música desse momento seria a minha escolha.
Boa escolha.
E... O momento que é difícil, cara. Eu tô indeciso entre muitos momentos. Desde a cena que o Boba Fett cai na boca do...
No deserto, né?
Eu gostaria de salientar a cena que o Yoda explica pro Luke o que é a Força, no episódio 5.
Boa cena.
Boa cena.
Eu gosto muito da explicação filosófica que a Força tem. Eu acho que ela define muito a minha conversão à sabedoria da Força, né? O Jedi True Light Side. É o meu direcionamento pra esse lado.
Leozinho Gameplays.
Ai, meu Deus do céu.
Seu momento e sua música.
O momento em que ele, pro Yoda e pro Obi-Wan, ele fala que não interessa nenhum ensinamento ou o que deve ser certo, e ele sente o que deve ser certo e ajudar os amigos dele em Bespin. E a música, acho que eu fico com a Marcha Imperial, porque ela mais Darth Vader dá uma puta... um conjunto muito foda pra cena. Então.
É, justo, é válido. A Marcha Imperial, ela pode ser uma escolha clichê, mas tem um motivo pra isso.
Uhum.
Muito bem. Microfonão.
Oi. Putz, então, a música é fácil. A música eu fico com o tema do Han Solo com a Leia, cara.
Pô, boa música.
Eu acho que é uma música sensacional, cara. Não, mas eu vou... Já que eu já falamos de Han Solo e Leia, né? Eu vou ficar com a cena que a Leia fala pro Han Solo que o Luke é irmão dela e... Assim, gente, se vocês puderem perceber a expressão do Han Solo no momento, cara, entendeu? A expressão de espanto que ele percebeu que ele entrou por um minuto num conto de Nelson Rodrigues, cara. Entendeu? Faço isso a vocês mesmo, cara. Entendeu? Eu fico com esse momento.
Muito válido.
Muito válido.
Então é isso. Falamos bastante Star Wars, a trilogia original. Espero que você tenha ficado até aqui. Eu agradeço. Se você que está ouvindo e chegou até aqui, agradecemos muito. Estamos agora no Spotify. Estamos no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em qualquer agregador que você tem. Nos siga para que você possa acompanhar novos programas. Temos também o nosso canal no YouTube, Frost Hunter. Lá temos outros conteúdos diferentes. Agradecer aqui, introduzimos aos nossos ouvintes o microfonão.
Prazer.
Tava querendo gravar com a gente Star Wars. Foi muito legal.
Prazer foi todo meu. Espero que tenha agregado ao conteúdo, né? Adorei ser introduzido dessa forma. Sim, isso foi uma piada de sentido. E, enfim, dá pra ficar coisa.
Vamos renovar seu contrato pros futuros. E no mais é isso.
E até a próxima.
Até loguinho.
Até mais. Que a força esteja com vocês.
É, cara, queria te falar, não, mas o Craig, ele parou de gravar já tem, tipo, uns 30 minutos.
Nossa senhora.
Sério?
Não.
Ah, que susto!
Rafael foi banido do Frost Hunter depois de mexer com o sentimento e o coração dessas pessoas.
Ah, pelo menos eu tenho uma cena pós-crédito agora.
Nossa senhora, velho.
Por favor, cara.